Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Alegria poder estar mais uma vez compartilhando a palavra de Deus nessa manhã com todos vocês. E vou falar nessa manhã sobre uma igreja sem noção. Vou fechar aqui a trilogia. Eu falei sobre fé sem noção, falei sobre adoração sem noção, agora falar sobre igreja sem noção. Então não é só Duna que faz isso, né? Não é só Star Wars. Também a gente faz, tá bom? Vamos tentar fazer essa terceira aqui. E eu queria comunicar uma coisa muito importante para os irmãos. A igreja é um projeto bem sucedido, irmãos. A igreja é um projeto de Deus, e como projeto de Deus, ela não teria nenhum outro destino a não ser ser um sucesso. Amém? E assim, eu já tenho falado sobre essa ressignificação do sem noção, porque sem noção, como vocês sabem, é aquela pessoa que não sabe muito o que está fazendo e acaba fazendo perguntas indevidas, se comportando de maneira indevida. Mas eu tenho dito que, no sentido que eu queria trabalhar hoje, inclusive tenho trabalhado nessas outras palavras sobre a sem noçãozice, né? Esse conceito, de que a gente precisa arriscar, a gente precisa, em algumas circunstâncias, por exemplo, se a pessoa pergunta para alguém quanto ela ganha, que é uma coisa extremamente inconveniente, mas talvez ali, nessa pergunta inconveniente, a pessoa saiba de uma necessidade. Então, às vezes, a gente não estabelece determinadas relações que implicam e necessitam de um risco para que elas se aprofundem, e a gente não pode fazer isso. É importante que a gente, às vezes, seja sem noção. E é nesse sentido, né, que eu tenho falado a respeito disso. A gente precisa ter uma fé sem noção, uma fé que se arrisca. A gente precisa ter uma adoração sem noção, que se arrisca, e ser uma igreja também dessa mesma forma. Sem esse fardo, muitas vezes, programático, protocolar. Eu, irmãos, fico imaginando assim, eu não imagino Jesus, você que lê os evangelhos, que tem contato com o Senhor, que tem uma imagem, né, que está na sua cabeça do comportamento de Jesus. Eu não sei se você imagina Jesus com uma agenda na mão, né, fazendo reuniões para decidir algumas coisas, né? Essa mentalidade muito protocolar. Eu vejo mais Jesus fluindo na direção do Espírito Santo, em alguns momentos, inclusive, furando um pouco a programação, a maneira das pessoas pensarem. E nesse sentido, eu queria trabalhar essa ideia de igreja sem noção como essa igreja diversa do mundo, diferente dos padrões, das ideias que o mundo nos propõe, né? Alguns conceitos que são muito comuns, ou comportamentos que são comuns na realidade do mundo, e que a igreja sem noção, ela se diferencia. Uma delas, principal, a respeito da qual eu queria tratar com os irmãos, é a unidade, a busca e o cultivo desta unidade. Então, abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos de 2 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, de 2 a 7, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, eu queria fazer uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra viva, eficaz, que toca o nosso coração, que produz vida, transformação. Que também essa palavra comunicada, refletida a respeito desta palavra, Senhor, possa também alcançar os nossos corações e nos trazer crescimento, edificação, por meio do fluir do teu Espírito na tua igreja. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Então, irmãos, a igreja sem noção, fora da curva, caminha em direção à unidade em detrimento desse individualismo que nós vemos. E aí eu vou citar até uma frase meio sem noção para ilustrar o que mais ou menos nós estamos falando aqui. Carlos Hildorff, é um desses palestrantes, ele disse que sucesso é um esporte coletivo. Muito legal essa frase, inclusive a Vivo agora se apropriou dessa frase e está fazendo uma campanha aí. Veja, quando nós deixamos de ser uma igreja, assim, a gente teve dois cismas na história muito marcantes, ou seja, dois rompimentos da igreja ao longo da história. O primeiro aconteceu por volta do ano 1000, chamado Cisma do Oriente, em que a igreja ortodoxa grega se separou da igreja católica apostólica romana. E posteriormente, no século XVI, nós tivemos a reforma protestante, que então fez com que nós estivéssemos aqui, nós que somos da herança do protestantismo. E nós, como batistas, temos inclusive uma herança muito importante, oriunda das conquistas, principalmente da reforma luterana, reforma protestante de Martinho Lutero, na Alemanha, que é um valor muito importante, que é o valor do sacerdócio universal. O sacerdócio universal dos crentes. Até então, a igreja entendia, fazendo uma referência do Antigo Testamento, que sacerdotes só eram os clérigos, os principais líderes da igreja, os padres, os bispos, os cardeais, etc. E Lutero veio trazendo uma ideia muito importante, muito bíblica, em consonância com a segunda carta de Pedro, que diz muito claramente que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Ou seja, toda igreja, ela faz parte desse grande conjunto de pessoas que compõem um grupamento de sacerdotes. Antigamente, o que os sacerdotes faziam, ou seja, servirem a Deus através do culto, serem exemplo para outras pessoas de santidade, de vida com Deus, serem sal, luz, para a nação de Israel, todo mundo, hoje, que crê no Senhor Jesus, que recebe o Espírito Santo de Deus, que recebe através de um só batismo a entrada no corpo de Cristo, todos tornam-se sacerdotes. Esse é um princípio muito importante. Então, todos nós temos determinadas obrigações, como, por exemplo, proclamarmos, como diz segundo a carta de Pedro, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, todos nós precisamos ser evangelizadores. Como Jesus falou em Mateus, capítulo 28, todos nós temos obrigação de batizarmos, discipularmos pessoas, somos então todos capazes de exercer funções como expulsarmos demônios, curarmos enfermos, Estes sinais seguiriam aqueles que crerem, Então todo aquele que crê, então, tem esse potencial individualmente de fazer as coisas que Jesus mandou. Isso é uma consciência muito importante que tem nos levado a entender que precisamos exercer todos, não só alguns, o papel de verdadeiros cristãos e exercermos, então, né, o propósito que Deus tem para cada um de nós individualmente. Acontece que essa boa e maravilhosa coisa, né, gerou na mentalidade, no coração de muitas pessoas, uma perspectiva de que elas poderiam ser autossuficientes na sua fé. E há pessoas hoje que de fato acreditam que precisam decidir por si só, a partir do seu próprio senso crítico, né, a que comunidade devem pertencer, ao que devem ouvir e não ouvir, ao que devem obedecer ou não obedecer, relativizam circunstâncias relacionadas ao elemento autoritativo da igreja. E essas pessoas perderam um pouco o senso da coletividade e do valor que Deus dá a isso, né? Que ao passo que Deus nos salva especificamente, nos redime e nos chama individualmente para exercermos o nosso papel, também nos chama coletivamente para sermos uma comunidade que conjuntamente expressam também a glória de Deus. Então é interessante, inclusive Pedro, essa carta é muito importante porque ela vai nos revelar que há duas, nós temos Paulo falando aos Coríntios, numa habitação individual do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, cada um de nós é templo do Espírito Santo, mas Pedro vai dizer que nós também somos um prédio constituído de pedras vivas onde o Espírito Santo habita. Nós somos um conjunto de pessoas que também nesse conjunto o Espírito Santo habita. E é muito interessante, a Bíblia algumas vezes trata dessa dupla forma, né, de Deus agir, de Deus habitar, de Deus se manifestar. Então, quando Jesus Cristo ele diz assim, lá em Mateus capítulo 16, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Ele não estava falando, eu edificarei você individualmente, né? E algumas pessoas inclusive dizem assim: eu sou a igreja. E não está errado a pessoa falar assim, porque ela está querendo expressar que ela faz parte desse grupo, esse grupo que universalmente significa o grupo de salvos, o grupo de remidos pelo sangue de Jesus. Mas é muito mais correto ele entender, ou discernir isso, mas ainda que não verbalize isso, que nós somos igreja. É impraticável uma pessoa dizer de si mesma ou sozinha, eu sou igreja. Ela só pode realmente se dizer igreja junto de outra pessoa. E isso é muito importante, porque a palavra eclesia, que é a palavra para igreja no grego, ela inicialmente significa chamados para fora. Chamados para fora. Mas esse chamado para fora, algumas pessoas pensam e absorvem como um chamado individual, inclusive para a missão. Mas a palavra no sentido original não quer dizer isso. É um chamado da sua casa para uma reunião, da sua casa para um encontro com pessoas. Então, o sentido original da palavra para o entendimento do que significa a igreja, não é que todas as pessoas têm que saber que elas têm uma missão, não é isso. É que todas as pessoas precisam entender que precisam sair do seu ambiente, da sua comodidade, para se relacionar com pessoas. E o nome disso, desse ajuntamento, desse agrupamento, tem outra palavra que é ethos, é um grupamento com propósito. Então, eu quero exemplificar para você o que aconteceu, por exemplo, na democracia grega. As pessoas se reuniam na ágora e eles iam discutir vários assuntos que tinham a ver com a polis, que tinham a ver com a cidade. E o objetivo é que todos ali chegassem a um ponto comum, chegassem a um acordo. Eles saíam de suas casas e esse grupo que saía da casa para se reunir é o que se chama de eclesia. E eles se reuniam naquele lugar com o objetivo de promover o ETHOS, um grupamento que tinha a ideia de produzir dentro daquela conversa, dentro daquela discussão, dentro daquele relacionamento, um acordo. Interessante que no grego nós temos duas palavras que mudam só uma letrinha, né? É ETHOS com uma letra e ETHOS com outra letra. E a outra palavrinha significa caráter. E os etimólogos dizem que isso significa o seguinte, que as pessoas que iam se reunir nesses lugares, eles tinham a pretensão de que aquele grupo, por estarem todos querendo promover um acordo, poderiam influenciar no caráter daqueles que não queriam acordo, daqueles que queriam somente tumultuar. Que curioso isso, né? Então, ETHOS é o grupamento com propósito que quer promover um consenso e que também tem a pretensão de que aqueles que se agregarem dentro deste ambiente serão transformados nos seus caráteres, serão transformados nas suas vidas. Então, pode até, como cremos, existir salvação fora da igreja. Nós acreditamos que Cristo alcança pessoas individualmente, mas não existe igreja sem ajuntamento. O mais correto não é dizer sou igreja, mas somos igreja. Então a eclesia é uma identidade compartilhada, não individualizada. O chamado para fora não é feito a uma só pessoa, assim como a pessoa chamada para o encontro pressupõe o encontro com mais alguém. Assim, os dois ou três reunidos em nome de Cristo tornam-se o lugar da sua habitação. Então, não existe eclesia que não desemboque no ETHOS. Então, não existe igreja que não queira se encontrar, que não queira se relacionar. Não existe uma igreja que seja, por exemplo, um barril, uma sacola de membros esquartejados. Existe igreja quando existe dois ou três reunidos em nome de Cristo e Ele está ali no meio. E Jesus Cristo, então, é bom que você entenda isso, Ele está presente também quando você está no seu quarto, sozinho, quando você está no trânsito, sozinho ou em qualquer outro lugar. A presença de Cristo é garantida por isso. Mas essa presença a respeito da qual eu falei, que o apóstolo Pedro inclusive fala, é argamassa dos tijolos que são pedras espirituais. É a cartilagem que liga os membros. Enquanto estamos juntos, nos propomos a estar juntos, nos propondo a se relacionarmos, Jesus Cristo está nos ligando, Jesus Cristo está nos unindo, Jesus Cristo está nos conclamando para a unidade. Então a igreja sem noção, essa igreja que arrisca, essa igreja que vai na contramão do mundo, é uma igreja que entende o ajuntamento como prioritário, não força, não a força influenciadora do indivíduo, o exercício do direito ou dos papéis individuais em torno do qual se valoriza, né, tanto isso. E veja como hoje nós valorizamos isso. Qual o seu papel? Qual o seu lugar de influência? O que você precisa fazer? Então veja que a igreja, no seu sentido mais prioritário e essencial, é um grupo de pessoas que valorizam esse ajuntamento como prioridade, não a força influenciadora de cada indivíduo. Então, da mesma forma que não existe pastor sem ovelha, não existe igreja sem congregação ou sem congregar. Então, há muitas pessoas que se iludem com essa perspectiva de que, por eu ser parte da comunidade de salvos, eu necessariamente estou na igreja. Mas não é verdade. E qual o foco, então, dessa comunidade que tem uma identidade dentro dessa coletividade? É o estabelecimento de um valor maior. é exatamente a unidade através da qual o mundo crê em Jesus e Jesus é formado nela. Veja, temos duas coisas prioritárias dentro desse ambiente. Primeiro, que o mundo creia. Essa foi a oração de Jesus. Vocês lembram Jesus lá em João, no capítulo 17, na oração lá que o Senhor Jesus faz por todos nós, ele diz assim: faze-os um, Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a mais poderosa palavra evangelística, o maior ação missiológica que nós podemos ter é a nossa unidade. Porque através da nossa unidade, as pessoas dão credibilidade na pessoa de Jesus, na sua vinda e na sua obra. Jesus disse mesmo isso: faze-os um para que o mundo creia. E em segundo lugar, também através dessa unidade é que Cristo é formado em nós. Vamos trabalhando o seu... Então pensa naquele significado que eu falei para vocês de etos. Quando essa comunidade está junta, então pode influenciar no caráter das pessoas. Então, da mesma forma que quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer acertar, não quer engajar, também pode ser que as coisas não deem muito certo. Por isso que esse chamado você tem que entender como um chamado forte de Deus para todos, para que possamos dar um choque nesse individualismo. Então, assim, Efésios, nesse texto que eu falei para os irmãos, é um choque no individualismo que vivemos hoje, né? Então, sem nos dar espaço para disputa, competitividade, porque afinal de contas, vou falar outra frase sem noção aqui, tá, irmãos? Assim, eu acho muito linda, mas assim, é muito clichê. Vamos lá. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho, né? Então não dá para a gente ser feliz, nem tampouco ser o que Jesus quer que sejamos, tampouco a gente seguir os propósitos de Deus para a vida de nós enquanto igreja. E está aí o texto que nós lemos. Vamos lá, 4, 5 e 6 diz assim: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Acho que eu compreendido aí até agora, tá, irmãos? Eu queria então falar de alguns pontos importantes aqui, princípios que a gente pode tirar dessas realidades. O primeiro, acho que já está por óbvio aí: todo grupamento precisa estar unido em torno de propósitos. E esses propósitos comuns. Com a igreja não é diferente. Então nós temos dentro do ambiente da igreja essa necessidade de expandirmos o reino de Deus e a imagem de Jesus, como o texto segue dizendo. Se você for seguir esse texto, você vai ver que diz lá no capítulo, no verso 15 assim. Pode até projetar aí, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, vamos colocar algumas coisas importantes. Unidade não é uniformidade. Unidade não é quando as pessoas conseguem que o seu jeito, a sua forma, a sua maneira prevaleça. Tentar prevalecer, tentar impor a sua forma de ser e de fazer é contraproducente com relação a unidade. Então, justa cooperação é o que a Bíblia fala. Então, se você primeiro tem consciência muito clara do para que Deus te chamou, de que dom você tem, que capacidade você tem, no que você pode contribuir, quando você tem essa clareza, você tem uma mentalidade de justa cooperação, porque inclusive quando a gente consegue se conhecer a esse ponto e conhecer como Deus age através de nós, a gente passa também a admirar um pouco como Deus age através de outras pessoas. Isso é uma coisa muito linda, irmãos. É quando a gente consegue enxergar qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. E ao mesmo tempo a gente vê que o papel do outro é diferente, que o jeito do outro é... E a gente acha isso bonito. E nós olhamos para isso e vemos como parte de uma grande beleza, de uma grande obra de arte que Deus faz, que é o modo que Ele compõe a sua igreja. E veja que, diante de tanta diversidade de opiniões, de posições, de jeitos, de formas, como é que nós estaremos unidos? E aí Jesus Cristo nos mostra, nos dá exemplo disso. O apóstolo Paulo nos revela lá em Filipenses, que nós precisamos estar unidos a partir de sentimentos comuns. Então, embora as nossas opiniões sejam diversas, o nosso jeito seja diferente, a nossa forma de fazer seja diversa, múltipla, e nós não tenhamos uniformidade de ser e de fazer, nós precisamos estar unidos com base em alguns sentimentos, como, por exemplo, disposição, desprendimento, vontade, que, resumidos, eles representam abrir mão da nossa individualidade ou do nosso individualismo. Então, assim, Jesus Cristo, reconhecido, diz Paulo, em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus uma coisa que ele deveria ficar apegado. Aí ele desce da sua glória, se torna como um de nós, homem, e reconhecido em figura humana, veio para servir. Aqui eu estou colocando outra parte que o Senhor Jesus fala. Veio para servir e dar a sua vida. E foi obediente até a morte, seguindo o texto de Filipenses, e morte de cruz. Pelo que, por isso, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse exemplo do sentimento, porque Paulo, interessante, tudo isso que eu falei agora, Paulo introduz esse texto todo dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele começa a dizer que, reconhecido, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Então, o que é que nos une primariamente, inicialmente, apesar de toda a nossa diversidade? O sentimento de Cristo, esse senso de humildade, está aí nesse texto que nós lemos, né? Veja aí, bem no iniciozinho está lá: sejam completamente, verso 2, humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros, e assim vai. Ok, irmãos? Então, em segundo lugar, é preciso, como consequência disso, irmãos, gostar de ser parte e não de ser uma parte somente. Então, é um pouco disso que eu falei para vocês. Primeiro, você reconhece a beleza de Deus em você, através dos seus dons, das suas capacitações. Então, acaba com o complexo de inferioridade, acaba com o senso de que não pode, porque maior que está em você do que está lá fora. Ao mesmo tempo, você reconhece naquele que é diferente, que tem uma opinião diversa, que tem um jeito diferente de você, a mesma beleza, a mesma ação, o mesmo poder de Deus. Só que aí, na dinâmica dessa relação, é necessário que a gente goste de fazer parte. E aqui eu queria usar um exemplo. Por exemplo, quando as pessoas... Há dores tão profundas que às vezes as pessoas passam, por exemplo, na perda de alguém, que o seu silêncio faz mais sentido do que a sua fala, e que a sua presença ali faz uma diferença enorme. Então, às vezes nós subestimamos o valor da presença, e nós sempre imaginamos que precisamos ter um papel ativo, E nem sempre é assim. E muitas vezes não é assim. Então, quando você é parte de uma engrenagem que ela funciona, e você não pensa tanto em protagonismo, você não pensa tanto em poder, seja de influência, seja de mobilização, qualquer coisa, você aprende a gostar que as coisas funcionem, e se alegrar porque as coisas estão funcionando, com ou sem você em determinado lugar que você almeja, com ou sem você falando aquilo que talvez você gostaria, ou agindo da forma como você gostaria, você aprende a gostar e amar do projeto de Deus, amar o projeto de Deus. Então tem que sumir aquele sonho de ser astronauta, você sabe? Na infância todo mundo quer ser astronauta, né? Mas depois que você pensa aí no sacrifício que o Marcos Pontes fez, né? O Marcos Pontes aí, que foi o único astronauta aqui do Brasil, você saber que tudo que você vai ter que passar, peraí, não é para todo mundo não, né? E assim, e é boa essa consciência, veja, a consciência de que eu sou especial diante de Deus é muito importante, mas isso não pode vir com a ideia de que eu sou mais especial do que qualquer outra pessoa. Isso é bem diferente, irmãos. É gostar de entender, eu sou parte de todos os especiais, de todos os amados, de todos os queridos. Isso tem que me trazer uma satisfação. Eu sou parte dessa massa comunitária de indivíduos que são alvos da mesma graça, alvos do mesmo amor, da mesma misericórdia. E que bom que eu faço parte disso. Que bom que eu tenho o privilégio de ter sido retirado do mundo, resgatado do mundo, para fazer parte desta comunidade maravilhosa. Temos que ser capazes de dizer: que bom que está funcionando, ainda que sem mim. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, nós precisamos amar. Veja que eclesia são chamados para fora, para o lugar do acordo, e nós temos que amar a construção do acordo, nós temos que almejar que esse acordo seja construído, não a luta da adversidade. Nós devemos amar o descanso do fim da discussão, do fim do debate, e aí é o que o Efésios no capítulo 4 diz assim, né? Aí no 4 e 5 diz assim, que nós devemos manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem um exemplo na Escritura que é bem interessante. Atos capítulo 15, aparece o primeiro concílio da igreja. Grupo de anciãos, grupo de irmãos, pastores, presbíteros ali, reunidos na igreja de Jerusalém, a primeira igreja, onde surgiu ali, né, onde desceu o Espírito Santo, para deliberarem sobre uma questão. E qual era a questão? Alguns irmãos judeus convertidos queriam que os não-judeus recebessem a circuncisão, começassem a participar das festas, guardar os sábados e tudo. Aí chega Pedro, Pedro era um pouco temoso, né? Chegou lá e aí aplicou a via doutrinária. Muita gente gosta de falar de doutrina, né? E falar das coisas que considera corretas, que considera sã doutrina. E aí ele foi lá e disse: não, eles são prosélitos, ou seja, eles não são judeus, então é lícito que eles pratiquem, né? Que eles se circuncidem, que eles tenham cuidado com lavar a mão. O judeu era meio assim, o judeu, se fosse hoje, ele passava álcool, né? Estou dizendo, não é só na entrada da igreja, não, era o tempo todo, né? Então ele via, tem que fazer, tem que ser hiper higiênico, tem que fazer as coisas assim. Aí chega Paulo e Barnabé, então Pedro vem com a visão do doutrinador, e Paulo chega missionário, fazendo muitos milagres, fazendo muitas maravilhas. Aí chega: não, gente, tem não, está todo mundo se convertendo, eles vão se afastar, né? Aquela coisa, o evangelista é muito assim, ele fica preocupado com o que vai acontecer, né? com as pessoas que ele ganha, né? Para Jesus. Então ele foi lá e disse: não, e aí interessante que Tiago, ele tem um recurso consensual muito interessante. Ele diz, olha, vamos chegar no meio termo aqui. Olha, o judeu, ele é muito assim, nojinho, né? Tem nojinho de tudo. Então, assim, vamos fazer com que o pessoal que está se chegando agora, e eles são mais velhos, então vamos fazer com que eles não se sintam tão assim assustados. Então faz com que eles não comam pelo menos carne sufocada, que eles se livrem da corrupção do mundo. E aqui, do lado de cá, a gente aceita também que eles não precisem se circuncidar, porque aí é demais também. E ele chega a esse consenso, né? Então veja que na unidade, esse ambiente é muito simbólico, se expurga os interesses próprios, objetiva-se então a unidade da fé, que privilegia a sabedoria. Então uma comunidade de gente que arrisca de fato se relacionar, precisa querer essa unidade a partir do mais sábio. Vem cá, eu não estou pensando naquilo que é a minha opinião, eu não estou pensando na razão, talvez, da opinião dele, mas o que, que a gente pode fazer aqui que um pouquinho de lá e um pouquinho de cá possa causar, então, o consenso entre nós e saiamos daqui, então, todos satisfeitos na medida do possível. Então, veja, como eu falei para os irmãos, Deus não nos uniu pela nossa capacidade de concordar doutrinariamente, nem por vivermos experiências comuns. Ele nos uniu no sentimento de Cristo. E esse sentimento de Cristo é que nos leva a essa sabedoria do consenso. E temos que também amar este consenso. Assim como temos que amar fazer parte, temos que amar também o descanso do consenso. Então, para finalizar, irmãos, eu queria deixar algumas recomendações e alguns ensinamentos que eu considero muito importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a nossa unidade, ela foi conquistada por um alto preço. E já que ela foi conquistada por um preço tão alto, nós não podemos entender, em momento nenhum, que para conquistarmos essa unidade, nós não temos que pagar preço algum. Eu gosto muito de uma música, do Asaf, que diz assim, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. E aí lá no coro ele vai dizer assim, e na força do Espírito Santo, porque na minha não dá, né? Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço também, né? De sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, tentem nos separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Segundo lugar, irmãos, prestem bem atenção nisso, nós temos um modelo perfeito de pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. E a Ele nós seguimos. Mas nós não temos, em lugar nenhum, nem na Bíblia, o modelo perfeito de igreja. Então, há pessoas que às vezes entram num ambiente e eles já sacralizaram métodos, formas. A tal igreja, se a gente, não tem problema nenhum a gente pegar bons exemplos de outras pessoas, de outras comunidades. Mas às vezes a pessoa vem com... Não, é lá que era muito bom. Era aquela forma ali, aquele jeito ali que funciona. Às vezes funciona em um contexto, em outro contexto não. É, funciona para aquela realidade, mas não necessariamente para a nossa. Não sacralize métodos, estilos. E por último, eu queria falar sobre uma faceta da unidade que é muito importante, que é a faceta da proteção. Quando estamos unidos, assim como acontece com grupamentos de animais, quando você vê aí o Discovery Channel, alguns canais que tem muito essas coisas de comportamento animal, vocês percebem que os predadores, eles são muito mais, eles têm preferência, melhor dizendo, por aqueles que estão desgarrados do bando. Já repararam isso? Os fracos, os mais novos e os que estão desgarrados do bando. Essa é a preferência dos predadores. Então a unidade é algo que nos traz proteção. Certa vez tinha um grupo de pessoas fazendo um safari na África do Sul, e assim, eles estavam todos dentro de um carro. E é interessante que geralmente esses carros de safari têm proteção do lado, mas não em cima. E eles estavam preocupados que tinha um leão próximo. Eles disse: não tem problema nenhum, o leão ele não vai ferir vocês, vai ter problema nenhum, pode olhar, observar. Ele chegou perto, chegou até no pneu assim do carro e tal, foi, voltou, deu um rugido, mas ficou lá só cercando, né? Dá até para lembrar daquele versículo, né? Rugindo como um leão, né? Mas não é nesse contexto não. Ele estava lá e aí de repente o leão saiu. E tinha uma das pessoas que estavam dentro do carro, e ela observou assim, em cima de uma árvore, bem em cima do carro, um leopardo, que poderia pular a qualquer momento dentro do carro. Aí o guia disse para o pessoal, disse assim: olha gente, ele não vai fazer nada também com a gente, apesar de que nós não temos a proteção aqui em cima do carro, porque o leão, ele estava com receio também, a proteção aqui nos seguraria, né, desse... Mas é porque ele está nos vendo juntos. E predadores assim, que sobem árvores, eles têm receio de atacar pessoas que estão juntas. Eu oro a Deus que Deus nos dê revelação da nossa interdependência, da necessidade que nós temos uns dos outros, da necessidade que nós temos de sermos juntos, sermos essa comunidade que chega a um acordo, que está unida, que não se separa, que não se desgarra por qualquer motivo, pessoal ou da própria coletividade. A tecnologia ainda vai ter que trabalhar muito para reproduzir a sensação de um abraço. Um abraço, muitas vezes, é muito mais profundo do que uma pregação. As coisas que nós vivemos na igreja enquanto comunidade, elas são muito encantadoras, irmãos. Não podemos abrir mão dessa beleza, dessa grandeza que o Senhor nos deu nesse ambiente de unidade. Que Deus nos dê isso, nos faça caminhar em caminhos seguros hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos cantar essa canção.